ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvinte, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na semana que se encerrou no dia 20 de novembro. Comigo aqui hoje está Ricardo França, do time de análise. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo semanal.
Oi, Ellen, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Bom, mais uma semana importante, né, para os mercados, bastante agitada nas bolsas, mas um noticiário relativamente mais fraco, né? A gente continua acompanhando basicamente o tema Covid, tanto a evolução da segunda onda, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, talvez ainda não com o nome de segunda onda, mas de qualquer maneira é importante acompanhar a evolução, e também as boas notícias relacionadas à vacina. Então vamos lá, temos alguns temas para a gente comentar aqui para os nossos ouvintes.
Boa! Pois é, Ricardo, esse balanço entre notícias positivas do Covid e negativas em termos de aumento de casos e até mesmo novas restrições na atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa acabou deixando um mix para o mercado, né? Então, ora a euforia em termos de avanço e ora a preocupação em termos de uma nova desaceleração econômica. Como que o mercado se equilibrou nessa gangorra ao longo da semana? Qual que foi a percepção de vocês?
No geral, ainda um tom mais favorável, porque o fato é que o mercado está dando muito mais peso e com uma boa expectativa em relação a essa aprovação das vacinas. A gente vem de duas semanas, né, as últimas, com boas notícias em relação às fases de teste, né, das principais vacinas que estão nessa corrida. Nessa semana, a Pfizer anunciou que vai entrar com pedido de aprovação emergencial, né, para já começar um processo de vacinação da população. A gente ainda não sabe como vai ser essa resposta das autoridades sanitárias, mas a grande impressão é que o mundo realmente está se aproximando dessa aprovação das vacinas e provavelmente em algum momento nos próximos meses vai iniciar de fato uma vacinação em massa, a não ser, é claro, que a gente tenha algum revés nesse movimento, torçamos para que não. A França mesmo já anunciou que está se preparando para iniciar uma vacinação em massa da sua população a partir do mês de janeiro. Os Estados Unidos já comenta a possibilidade de iniciar em algum momento do mês de dezembro, então fica cada vez mais essa expectativa. Agora, por outro lado, de fato houve uma piora significativa da segunda onda em alguns países da Europa, vários estados nos Estados Unidos. A gente viu, por exemplo, nessa semana, Nova York voltando a restringir o funcionamento das escolas. Então, a leitura, no geral, é de que a gente vai ter uma desaceleração do processo de retomada econômica que vinha em curso nas principais regiões. Essa desaceleração, ela deve ganhar mais força ao longo dessas próximas semanas, né, dependendo da evolução das restrições, mas a leitura do mercado é de que é um soluço na economia e que 2021 a recuperação ela vai se dar de uma forma mais gradual e mais constante, considerando que vamos ter a vacina em algum momento. Agora, a própria presidente do Banco Central Europeu, ela falou em diversas ocasiões ao longo desses últimos dias, e ela sinalizou, a vacina, óbvio, vai ser um bom combustível para o reaquecimento das economias, mas a gente não pode simplesmente ignorar o efeito do Covid ao longo de 2021. Então, você ainda tem todo um processo de vacinação, tem um processo de reabertura das cidades, então a economia ela vai aquecendo aos poucos, provavelmente, é o que tudo indica, a gente vai ter uma economia realmente muito melhor do que tivemos em 2020, mas não dá para simplesmente ignorar o efeito Covid ainda e seus desdobramentos. Agora, em termos de agenda econômica, essa semana, uma agenda bem fraca, aqui no Brasil foram divulgadas algumas prévias de inflação, semana que vem sim a agenda ganha mais relevância, a gente vai destacar aqui no final. Lá fora, na Europa, alguns dados pouco melhores, por exemplo, varejo no Reino Unido, já nos Estados Unidos, no geral, resultados um pouco mais fracos, né, que foram reportados nesses últimos 5 dias.
Boa, Ricardo. Realmente, o mercado ele acabou olhando para essa parte mais positiva, né, no sentido de avanços de vacinas. Então, veio um pouco mais de apetite ao risco, inclusive aqui na Bolsa Nacional. Um outro ponto que me chamou bastante atenção nessa semana no mercado foi a questão do câmbio, da moeda, né? Você acha que isso tem a ver também um pouco com o fluxo de estrangeiro? Que a gente até comentou na semana passada. Qual foi a percepção?
Verdade, Ellen. O componente câmbio ele foi bem relevante, tem sido nessas últimas semanas, né? A gente viu, no geral, um alívio da cotação do dólar aqui frente ao real. A moeda americana ela se encerrou a semana mais próxima ali da região dos 5,40. Na semana anterior tinha encerrado próximo aos 5,50. Então, no geral, a gente viu um movimento de desvalorização do dólar, um movimento que não foi só visto aqui no Brasil. Acho que as principais moedas têm se fortalecido frente à moeda americana, muito em função dessa melhora, né, no apetite ao risco por parte dos investidores, de olho na vacina, de olho numa recuperação mais consistente da economia. Aqui no Brasil, destaque mais uma vez para boa entrada de capital estrangeiro. Nos nossos mercados, e eu falo mercados porque houve uma nítida entrada na bolsa, né? O mês de novembro vai se consolidando como um dos melhores meses em termos de retomada de capital estrangeiro. A última informação que foi reportada pela bolsa, foi referente ao pregão do dia 18. Naquele pregão, houve uma entrada de quase 1 bilhão de reais. Com isso, no mês de novembro, o saldo acumulado está quase em 26 bilhões de reais. É o maior nível da série histórica de dados mensais, que vem desde o ano de 1995. Então, realmente, um bom momento para o capital estrangeiro, que acabou contribuindo aí para uma melhor performance da Bolsa Brasileira. Agora, essa melhor disposição do capital estrangeiro, a gente acabou vendo também, ou pelo menos a sensibilidade, acho que ele está mais disposto a comprar renda fixa no Brasil. Nesses últimos pregões, o Tesouro fez leilão, né, de títulos públicos e, no geral, foram bons leilões, né, porque a gente viu um perfil mais longo de dívida. Então, o Tesouro conseguindo, né, se refinanciar é uma boa notícia e provavelmente teve uma participação também do investidor estrangeiro entrando no nosso mercado através da renda fixa. Investidor que sempre conseguiu aqui um bom prêmio de uma boa rentabilidade na renda fixa e ele voltou agora com maior peso nessa semana.
Concordo com você, Ricardo. Eu não quero colocar nenhum empecilho no meio do caminho, mas vale lembrar que, apesar desses bons ventos, a questão fiscal ainda está colocada na mesa e pode ser um motivo de volatilidade, olhando aí para os próximos meses. O que eu ia te perguntar, diante desse cenário de maior apetite ao risco, nós observamos o Ibov chegando lá aos 107 mil pontos de novo, né? E, claro, o investidor ele olha para isso e fala: opa, deixa eu ver como que está minha alocação, se eu tenho ou não tenho alocação. E eu queria que você trouxesse, por favor, a parte de análise, né? Setorialmente falando, aonde o investidor teria que olhar com mais carinho ou com mais cuidado, pensando na alocação de ativos em renda variável?
É um bom momento que a gente está vendo na renda variável no mercado brasileiro, né? O Ibovespa vai tendo uma excelente performance no mês de novembro, chegou a bater na casa dos 107 mil pontos, fechou a semana mais próximo aos 106 mil pontos, ainda assim acumula valorização superior a 12% no mês de novembro, então um mês muito positivo para a Bolsa. O que a gente tem visto, e isso inclusive a gente discute praticamente diariamente nas nossas lives, é aquela chamada rotação, né? O investidor ele vai migrando de setores que já tiveram uma melhor performance e buscando adicionar papéis mais baratos, né? Eles acabam focando em valuation para fazer a sua alocação. Muito em função disso, a gente viu nesse mês uma ótima performance do setor financeiro, o setor de bancos que estava muito largado, valuation muito lá embaixo, acabou sendo mais procurado pelos investidores. Bom momento das ações de bancos, principalmente os bancos de grande porte aqui no Brasil, receberam um bom fluxo comprador. Commodities também vive um bom momento. Eu chamo a atenção para o preço do minério de ferro, que encerrou a semana cotado na China na casa dos 120 dólares a tonelada. É um nível de preço muito alto. A gente viu o minério avançando mais de 5% nessa última semana, indicando também um bom momento para a produção de aço lá na China. Isso naturalmente eleva os preços da cotação e favoreceu as ações da Vale. Petróleo também vem de uma boa recuperação, ficou muito tempo ali oscilando próximo à casa dos 40 dólares, avançou nessa semana para a casa dos 44, 45 dólares, garantiu um melhor momento para as ações da Petrobras. E notem que a gente está falando aqui, sobretudo, de Petrobras e bancos, que eram valuations super largados, né, com pouco fluxo comprador e acabaram recebendo uma maior alocação ao longo dessas últimas semanas. Acho que tem mais por vir. Os bancos, apesar da performance recente, ainda tem um valuation descontado. Essa semana teve aquele evento da Febraban, né, que é a reunião dos principais bancos, em que todos eles comunicaram, falaram das suas expectativas para a economia. E, no geral, o sentimento que foi passado pelos bancos vai em linha com a nossa visão, de que a recuperação em curso da economia vai favorecer uma recuperação da lucratividade dos bancos. Aliás, a gente já começou a ver isso no terceiro trimestre e tem mais por vir, principalmente ao longo de 2021. Né? A gente deve ver uma melhora contínua do crédito, as pessoas reestabelecendo a sua situação econômica aos poucos, voltando a ter apetite por crédito. A inadimplência, provavelmente, ela vai ser melhor do que inicialmente prevista, né, no início da pandemia. Então, isso também é um bom sinal, vai permitir que os bancos reduzam seu nível de provisionamento. Isso vai ajudar, né, no crescimento de lucro e no crescimento do ROI, que é basicamente a rentabilidade dos bancos. Então, os bancos vêm de um bom momento, mas a gente acha que ainda tem uma trajetória de recuperação à frente. O mesmo vale para a Petrobras. É claro que a gente está falando de uma commodity, né, que tem bastante volatilidade, muito sensível ao noticiário de vacina, pelo menos no curto prazo, mas Petrobras continua com valuation muito descontado. A gente vem comentando aqui quase que insistentemente nos nossos relatórios de análise que a Petrobras vem fazendo um trabalho que tem que ser reconhecido em termos de ganhos de eficiência, redução de custos, geração de fluxo de caixa, caminhando para um nível de endividamento mais saudável, e ao longo aí dos próximos trimestres ela deve conseguir reduzir bastante sua alavancagem, ajudada também por um processo de venda de ativos, e com isso espera-se que a Petrobras aumente a distribuição do dividendo. Isso provavelmente é um movimento que vai acontecer mais para frente, mas a gente tem que comprar papel antes de acontecer o evento, né? Então, é um call de longo prazo que nós estamos bem confiantes, recomendação de compra para a Petrobras. E a Vale, que já vinha num momento melhor, porque o preço do minério ele sofreu menos, mesmo durante a pandemia, e agora a gente vê uma valorização ainda maior do nível de minério. Isso naturalmente vai ajudar a Vale a continuar tendo bons resultados. Então, a gente, até mês passado, a gente falava muito de varejo, de e-commerce, né? Eram setores que estavam mais procurados pelos investidores, e ele deixa agora, abre espaço para que outros setores sejam mais procurados. Eu destaco aí, então, commodities, bancos, e para incluir dentro de commodities, chama atenção para o setor de proteína. JBS e BRF vem de um bom momento, são duas ações que nós seguimos com recomendação de compra. Para o investidor ficar ligado, essa semana foram reportadas algumas notícias sobre o setor de proteína, principalmente na Europa. O primeiro é que a União Europeia ela está identificando alguns casos de gripe aviária. Foram reportados alguns casos na Dinamarca, na Grã-Bretanha e também na Alemanha. Isso pode fazer com que a União Europeia tenha algum tipo de restrição em termos de produção. A União Europeia é uma região importante, ela responde por 12% do comércio global de frangos. Então, um eventual surto de gripe aviária vai penalizar a produção daquela região e pode fazer com que os outros países fiquem ainda mais dependentes das importações brasileiras, né? No caso das exportações brasileiras. Então, isso pode favorecer as ações de proteína do nosso país, com destaque de novo para a BRF e JBS. Em particular, se houver uma piora na produção de frangos, isso vai ajudar muito a BRF, que é uma empresa mais focada em proteína de frango e proteína suína. Então, essas empresas estão num bom momento e a gente precisa ficar de olho nessa evolução do quadro na União Europeia. Ainda a gente ainda não pode caracterizar de fato um surto na região. Foram casos por enquanto isolados, mas de qualquer maneira é um evento que a gente precisa monitorar nas próximas semanas.
Boa, Ricardo. Eu queria aproveitar aqui o gancho setorial para você dar uma palhinha. Eu sei que na última semana você fez uma live com um player importante de construção civil. Então, se você puder explorar rapidamente a percepção em relação ao setor, acho que seria bem bacana aqui para o nosso ouvinte.
Excelente, foi mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar com o CEO da Mitre, que é uma empresa de incorporação e construção civil focada na cidade de São Paulo. É uma empresa que produz apartamentos, principalmente para as classes média e alta renda. E a companhia confirmou o que a gente vem discutindo aqui há várias semanas, que é o bom momento do setor de construção civil. Um levantamento, uma pergunta interessante que eu fiz para o Fabrício, que foi o convidado, diz respeito ao se eles estavam tendo problemas com a matéria-prima, porque a gente viu uma série de relatos de pessoas com dificuldade em acessar, encontrar matéria-prima de construção civil, algumas regiões com dificuldade em comprar cimento, aço e outros produtos que são utilizados na construção. No caso da Mitre, ele afirmou que não está tendo problema porque ele já possui um contrato com os fornecedores de matéria-prima, um contrato de médio e longo prazo, então isso acabou garantindo o fornecimento, mas ele reconheceu que houve um aumento nos preços significativo, né? Então a inflação da construção civil, de fato, ela está presente, mas ele sinalizou um ponto que é relevante, a gente tem que levar em consideração, que há uma pressão realmente nos custos de matéria-prima, mas ainda não vimos pressão de inflação em relação ao custo da mão de obra. Isso muito em função ainda do desemprego elevado no país. Então, de certo modo, o nível do custo de mão de obra, ele acaba segurando, evitando uma maior pressão nos custos. Então, ele reafirmou em um bom momento da construção civil, reafirmou nossa tese de que o Brasil ainda enfrenta um elevado déficit habitacional, confirmou também uma tendência de recuperação dos preços das moradias, na verdade uma recuperação nos preços dos imóveis no Brasil para os próximos anos. Agora, é um setor que é muito dependente de taxa de juros, essa Selic baixa que permitiu, inclusive, um aquecimento melhor do setor, né? Você tem um custo de financiamento muito mais barato e, portanto, olhando para o longo prazo, a dinâmica de taxa de juros, dinâmica de Selic, preço praticado pelos bancos no financiamento imobiliário, são direcionadores fundamentais para acompanhar a performance do setor. E faço um convite aí, a live com o Fabrício Mitre está disponível no YouTube da Ágora Investimentos. O bate-papo aconteceu no último dia 19, quinta-feira.
Boa, muito bom. Ricardo, aproveitando esse gancho sobre custos ou até mesmo a escassez de matéria-prima, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha na agenda da próxima semana, né? Temos inflação aí, dados de inflação ao consumidor chegando, é isso?
Bem lembrado, Ellen. Na semana que vem saem dados importantes de preços, né? Na terça-feira sai o IPCA 15, referente ao mês de novembro. Importante a gente ficar de olho nos preços ao consumidor. E saem os dados de inflação da construção civil. Na quarta-feira, dia 25, a FGV divulga o INCC, também referente ao mês de novembro, e saem outros indicadores de construção, como o índice de sondagem da construção, referente também ao mês de novembro. A agenda não para por aí, vão sair indicadores importantes de emprego. Na quinta-feira, previsto o dado do CAGED sobre geração de emprego formal no mês de outubro, e na sexta-feira, no dia 27, vai sair a PNAD contínua. E só para finalizar ainda a questão de inflação, no mesmo dia, sexta-feira, vai ser divulgado o IGPM referente ao mês de novembro, ou seja, muita informação econômica para a gente lidar nos próximos dias. Lá nos Estados Unidos, queria destacar a ata referente à última reunião de política monetária nos Estados Unidos. Vão sair também uma série de PMIs na Europa, PMI é aquele indicador de atividade, e vai ser bom acompanhar esses indicadores, Ellen, porque são os PMIs preliminares referentes ao mês de novembro. Então, a gente já vai ter uma certa sensibilidade de como essa segunda onda de contágio do Covid impactou na economia da Europa, pelo menos nesse início do mês de novembro. Além disso, sai PIB da Alemanha do terceiro trimestre, saem dados de gastos pessoais e rendimento pessoal nos Estados Unidos. Enfim, muito indicador, semana vai ser bem movimentada, comum, né? A gente está chegando no final do mês, acabam se concentrando mais indicadores de atividade.
Excelente, Ricardo. Como sempre, bastante esclarecedor. Muitíssimo obrigada por todas as suas considerações. E o Café com o Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Ricardo, mais uma vez, obrigada e obrigada a você pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Ellen. Um grande abraço, pessoal.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir.
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.